Estamos no Tratado de Shkalim, na página 3, Amud Beit, na Alahá Dalet, na segunda Mishnah da página. Fala Mishnah, Afal Pishamru en Memashkenim, Nashim Vavadim Vektanim. Mesmo que a gente estudou na Mishnah passada, que a gente não deve pegar uma garantia das mulheres, dos escravos e dos menores, para que eles tragam a metade do shekel. Aval, imshaklu, mekablim yadam. Porém, se essas mulheres, ou escravos, ou menores, eles trouxeram um shekel para o Beit HaMikdash, ou seja, eles estão isentos de trazer a metade do shekel para o Beit HaMikdash. Mas se eles trouxeram, a gente sim recebe deles esse meio shekel. Porém, a gente tem que ter certeza que eles estão dando esse machzit shekel para o público. Porque se ficarem deles, aí vai ser os korbanot que a gente vai comprar do dinheiro que eles trouxeram, vão ser korbanot de uma pessoa particular, e a gente precisa ter certeza que os korbanot vão ser do público. Então eles têm que dar esse shekel totalmente ao público. Anochri v'akuti sheshaklu em mekablim em. Porém, um não-judeu ou um kuti, a gente vai ver na Gemara, que era um certo povo que eles se converteram, e tem grandes discussões entre os nossos sábios se eles fizeram uma conversão de acordo com a lei, eles queriam mesmo se converter, ou eles só fizeram assim de uma forma externa e uma forma interna, eles nunca receberam o judaísmo. Então, tanto o não judeu como esse culto e como esse convertido que não fez a conversão direito, Sheshaklu, que eles trouxeram o shekel para o Beit HaMikdash, a gente não pode receber deles o shekel. Continua a Mishnah, ven mekablim yadam kinei zavim vekinei zavot vekinei yoldot vechataot vehashamot. E mais uma coisa que não pode ser recebida desses não-judeus e desses kutim, desses convertidos que não fizeram a conversão direito, não se pode receber tanto os sacrifícios de um zav ou de uma zavá, uma pessoa que tem uma certa tumá que sai do corpo deles, eles têm que, depois que saiu essa tumá três vezes, eles têm que trazer um sacrifício para o Beit HaMikdash. Esses sacrifícios é compostos de dois pombos. Então, dedo do não-judeu e do kuti a gente não recebe. Assim também a gente não recebe os sacrifícios que uma mulher que deu à luz normalmente traz, do não-judeu e do kuti a gente não recebe. E a mesma coisa nos sacrifícios de Hataot e Hashamot. Sacrifícios que nós temos uma obrigação de trazer eles para o Beit HaMikdash, caso a gente faz certos pecados, de um não-judeu ou de um kuti, a gente não recebe. Fala Mishnah, Zakla, essa é a regra. Koshe nidav venidav mekablim yadam. Qualquer sacrifício que é sacrificado no Mizbeach, que a pessoa, por livre vontade, ele dá ele para o Beit HaMikdash, ou seja, um sacrifício de olá, um sacrifício de shlamim, qualquer tipo desses sacrifícios, que é uma coisa que a pessoa, por livre vontade, ele dá para o Beit HaMikdash. Então, se um não-judeu ou esse culto trouxerem o Beit HaMikdash, a gente recebe deles. Kol sheino nidav venidav, uma coisa que não é dada para o Beit HaMikdash por livre vontade, é mekablim yadam, a gente não pode receber deles. E não só isso, não só uma coisa que não é dada por livre vontade, mesmo se o goi, por vontade dele, ele vem e dá uma coisa para o Bedekabais, ele dá uma coisa para parte de manutenção do Beit HaMikdash. Qualquer coisa que precisava consertar no Beit HaMikdash, ou precisava comprar no Beit HaMikdash, era chamado de Bedekabait. É a parte da manutenção do Beit HaMikdash. Nessa parte, um não-judão, um kutim, não podem dar para o Beit HaMikdash. Fala Mishnah, v'chem mefurash aledei Ezra. E assim ensinou para a gente o profeta, o Ezra, Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Lo lachem velanu livnot beit elokeinu. Não é para a gente e vocês, os não-judeus, construírem a casa do nosso Deus. Ou seja, na época quando Ezra subiu para Jerusalém para construir o Beit HaMikdash novamente, então vieram muitos não-judeus e falaram, a gente também quer participar. E a verdade era que eles não queriam participar. O que eles queriam era, se eles fizerem parte da construção, então eles já não vão construir com tanto entusiasmo e vai demorar, e aí a gente não ia ter o Beit HaMikdash. Então Ezra falou para eles, não é para vocês, não é para nós e vocês construírem a casa de Deus, só a gente, os judeus, vamos construir a casa de Deus sozinhos. Agora vai lá a Mishnah. Na página 4. Ve'elu shechayavim bekalbon, levi'im ve'israelim ve'geirim ve'avadim meshuchredim. Tem uma halakha no machatzit ha-shekel que ele chama kalbon. Essa lei é que a gente vai ver daqui a pouco uma discussão entre Amir e Chachamim quanto que tem que dar esse kalbon. Kalbon é uma pequena moeda que a gente já vai ver no final da Mishnah qual que é o valor dela. É uma pequena moeda que tem que adicionar sobre o shekel quando a gente traz o shekel no Beit HaMikdash, em certos casos. Daqui a pouco na Mishnah a gente vai ver que casos a gente tem que adicionar essa moeda pequena chamada de kalbon. Mas agora a Mishnah fala quem são essas pessoas que elas têm que adicionar o kalbon para o shekel deles. Fala a Mishnah, Leviim, Israelim, Geirim, os convertidos, Avadim e Shukrarim, escravos que foram libertados, Aval, Lokoanim, Venashim, Avadim, Vektanim. Porém, os Koanim, as mulheres, os escravos que ainda não foram libertados, e os Ktanim, os menores, eles não têm que adicionar esse kalbon para o shekel deles. E o motivo é que, já que todas essas pessoas, incluindo os Koanim, de acordo com uma das opiniões na Mishnah passada, eles não são obrigados de trazer o shekel, então já que eles não são obrigados, e isso que eles estão trazendo é totalmente lucro para o Beit HaMikdash, então a gente não obriga eles a adicionar o kalbon nos certos casos que a gente vai estudar no final da Mishnah. Fala a Mishnah, ואם שקל על ידו ועל ידי חברו, חייב בקלבון אחד. ורבי מאיר אומר, בית קלבונות. Explica a Mishnah qual que é o caso que a gente precisa adicionar esse kalbon. Fala a Mishnah, quando duas pessoas, cada pessoa precisa trazer metade de um shekel. E se, vamos dizer que duas pessoas tinham um shekel inteiro, que eles eram sócios nesse shekel, então eles podem juntos ir para o Beit HaMikdash e trazer o shekel completo. Fala Mishnah, já que a obrigação de cada pessoa é trazer metade de um shekel, então, na verdade, se a pessoa tivesse só um shekel em casa, ele não tem metade de um shekel, então ele ia para o banco trocar o shekel para duas metades de shekel e trazer metade do shekel para o Beit HaMikdash. Mas na época, quando você ia para uma pessoa que troca as moedas de shekel para duas metades de shekel, eles cobravam uma certa taxa. Essa taxa era o kalbon. Então agora que você está indo para o Beit HaMikdash trazendo um shekel completo para duas pessoas, então é como se fosse que você foi no banco, trocou e cada um tem metade do shekel. Então, se cada um tem metade do shekel que veio de um shekel inteiro, eles têm que adicionar juntos o kalbon, a taxa de troca. Assim, sustentam Chachamim. Rabi Meir Omer, Beit Kalbonot. Rabi Meir diz que duas pessoas que trouxeram um shekel inteiro, eles têm que adicionar dois kalbonot. Por quê? Porque Rabi Meir sustenta, a Marazim vai explicar no Amud Beit, que o motivo que a gente adiciona o kalbon não é a taxa de troca de um shekel para duas metades de shekel. E sim, já que a gente precisa dar metade de um shekel exato. E a gente sabe que na época da Gemara, o dinheiro não era cotado de acordo com o que estava estampado em cima da moeda, e sim pelo peso dele, pelo peso do ouro, pelo peso da prata que continha na moeda. Agora, se essa prata não é uma prata pura, então ela não tem realmente metade de um shekel exato, tem um pouquinho menos. Então, já que a pessoa tem uma obrigação de dar metade do shekel exata, então ele precisa aumentar uma moeda pequena para ter certeza que ele deu metade do shekel completo. Então fala Rabi Meir, quando duas pessoas trouxerem o shekel para o Beit HaMikdash, então cada pessoa ele tem que aumentar uma pequena moeda para ter certeza que cada um está dando metade do shekel. Então os dois juntos que estão trazendo um shekel para o completo, os dois têm que dar dois kalbonot. Fala Mishnah, anoten sela venotel shekel, chayav shnei kalbonot. Na época da Torá, a moeda era chamada de shekel. A mesma moeda que era chamada de shekel na época da Torá, na época da Gemara era chamada de sela. Então fala a Mishnah, se a pessoa dá para o Beit HaMikdash um sela, que é um shekel completo, e ele pede troco para o Beit HaMikdash, metade de um sela, ou seja, metade de um shekel, aí ele tem que adicionar dois kalbonot. E agora vai explicar de acordo com quem está indo essa parte da Mishnah, se de acordo com o Rav Meir ou de acordo com o Chachamim. E lá na Gemara a gente vai explicar exatamente por que dois Kalbonot, de acordo com cada opinião. Fala Gemara. Ashokel aliad ani veliad shchino veliad beniro patur. Caso uma pessoa decide dar metade do cheque em vez de um pobre, ou em vez do seu vizinho, ou em vez de qualquer pessoa, qualquer cidadão da cidade dele, aí ele é isento de dar o kalbon. Ou seja, de acordo com a opinião dos Chachamim, que a gente estudou que você só precisa dar o kalbon se ele traz um shekel completo. Então vamos dizer que uma pessoa foi, ele conhece dois pobres, e ele vai lá no Beit HaMikdash e fala: olha, fora o meu meio shekel, eu quero dar um shekel completo para esses dois pobres que eu conheço, ou dois vizinhos que eu conheço, ou dois cidadãos da cidade dele, ou um pobre e um vizinho, e de acordo com esse resbono, para duas pessoas juntas. Então a halakha é que ele não precisa adicionar o kalbon. E o motivo é que, já que esse pobre, ele não ia dar o cheque para o Beit HaMikdash porque ele não tem dinheiro, então nesse caso que eu estou dando por ele, e se eu não desse, o Beit HaMikdash ia perder esse cheque dele, então isso que eu estou dando cheque é lucro para o Beit HaMikdash. Então aí o Beit HaMikdash já não cobra a taxa de troca da pessoa que está dando pelo pobre. Porém, veim ilvan, chayav. Mas se essa pessoa, ele não está dando pelo pobre a moeda, ele só está emprestando para o pobre a moeda, ou seja, ele está indo para o Beit HaMikdash, ele dá a moeda pelo pobre, depois ele volta para casa, ele cobra do pobre, tá bom? Então é como se fosse que o pobre sozinho está dando a moeda. Então aí, nesse caso, a gente já cobra dele o kalbon e ele vai cobrar depois do pobre. Fala Mishnah, ha'achim ha'shutafim, se tiverem dois irmãos que eles eram sócios. Ou seja, num caso que o pai desses irmãos faleceram, e agora eles herdaram os pertences do pai. Então agora tem duas situações. Tem uma situação que, se eles usarem um shekel que eles herdaram juntos para dar a obrigação deles de metade do shekel cada um para o Beit HaMikdash, eles não têm que dar o kalbon. E tem um caso que, mesmo que eles darem um shekel que eles herdaram juntos, eles sim vão ter que dar o kalbon. Então vai lá, Mishnah. Ahim v'ashutafim shechayavim bekalbon, no caso que eles são obrigados de dar o kalbon, como a Gemara vai explicar qual que é esse caso, pturim ma'aser beima. A gente sabe que, se uma pessoa tem nas posses dele 10 beima, 10 animais, então ele tem que dar um para o Beit HaMikdash, ele tem que dar um, sacrificar um deles para Hashem. E isso é todo um processo, como ele faz, ele monta um arco na casa dele, ele passa todos os 10 animais debaixo desse arco, e o décimo animal ele pinta ele de vermelho, e ele fala que esse vai ser o Maaser Beima, que vai ser sacrificado para Hashem. A gente sabe que tem uma halakha que os sócios não tem a obrigação de dar o décimo animal para Hashem. Então fala Gemara aqui, no caso que os irmãos, que eles são sócios, eles são obrigados de dar o kalbon, então eles são isentos de dar o Maaser Beima. O que shechayavim be Maaser Beima, em caso que os sócios, os irmãos, eles são obrigados de dar o Maaser Beima, então nesse caso eles são pturim na kalbon, eles vão estar isentos de dar o kalbon. E a Gemara vai explicar qual que é o caso que eles estão obrigados, o caso que eles estão isentos, e no Amud Bet. Fala Mishnah, vekama o kalbon. Quanto que é esse kalbon? Quanto que é essa moeda pequena que a gente tem que adicionar sobre o metade do shekel? Fala a Gemara, ma'a kesef divrei rabi meir. Meir fala que é uma ma'a, uma moeda bem pequena. Vechachamim omrim chatzima, metade da moeda que Rabi Meir falou. Agora a Gemara vai voltar para a primeira parte da Mishnah que a gente estudou. A gente estudou na Mishnah que, mesmo que a gente não pega uma garantia das mulheres, dos escravos e dos menores, mas se eles trouxeram um shekel, a gente recebe deles. Então está escrito que um menor, se ele trouxer um shekel, a gente recebe deles. Pergunta a Gemara, Afa Bisham Bruvechulei, Alitvoa Entovi? parece da Mishnah, a linguagem da Mishnah parece que se os menores trouxerem o shekel, a gente recebe. Mas cobrar deles o shekel, a gente não cobra. Pergunta a Gemara, atamar, tovim, ve'acha atamar en tovim. A gente estudou na Gemara, na página passada, que a gente cobra dos menores o metade do shekel. E aqui parece que a gente não cobra deles. Fala a Gemara, no caso que a gente cobra deles é quando eles já trouxeram os dois tzarot, eles já são considerados maiores. E o caso que a gente não cobra deles é o caso que eles ainda não trouxeram os dois cabelos, eles ainda não são considerados maiores. Então se eles trouxeram, a gente recebe, mas a gente não acaba cobrando deles. Então, concluindo esse assunto de menores, a gente, no decorrer desses duas páginas, a gente estudou o seguinte, que tem três etapas. Quando ele ainda é menor, que ele ainda não trouxe dois sarot, ele ainda não trouxe dois cabelos e ele é considerado menor de idade. Então, se ele trouxer, a gente recebe, mas cobrar dele a gente não cobra. De quando ele já trouxe os dois cabelos, ou seja, ele já é maior, aí a gente já começa a cobrar dele. E quando ele tiver 20 anos, a gente já pega uma garantia da casa dele para que ele traga, com certeza, metade do shekel para o Beit HaMikdash. Fala a Gemara, Anuchi ve'akuti v'chul, a gente estudou na Mishnah que um kuti, esses que se converteram, a gente não tem certeza, ou tem uma discussão entre os sábios, se eles se converteram de uma forma verdadeira ou só de uma forma externa e não interna, ou seja, eles não se converteram direito, se eles são considerados judeus ou não. E na nossa Mishnah está escrito que a gente não recebe o shekel deles. Então fala a Gemara, Marabibá, Tipatar que manda amar, kuti que nochri. Então parece da nossa Mishnah que a nossa Mishnah está indo de acordo com a opinião que um kuti, esse kuti que se converteu e não se converteu direito, que nochri, ele é considerado um goi, ele não é considerado judeu. Fala Gemara, diz Paligin que tem uma discussão, kuti que nochri divri Rebi. Rebi sustenta que um kuti ele é como um não judeu. Rabbi Shimon Gamliel Omer, kuti ki Israel chodavar. Rabbi Shimon Gamliel sustenta que um kuti é como um judeu para qualquer coisa. Ou seja, ele é obrigado de todas as mitzvot da Torá. Então fala a Gemara que a nossa Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rebbe que um kuti é considerado não judeu. Fala a Gemara, Amar Rabbi Leizer diz, não é verdade. A nossa Mishnah pode ir mesmo de acordo com Rabbi Shimon Gamliel, que sustenta que um kuti é judeu para todas as mitzvot da Torá. Ah, então por que está escrito na Mishnah que a gente não recebe o shekel de um kuti? Fala agora não. Matnitin benochrim. Habekutim lo. A nossa Mishnah não está indo. A nossa Mishnah só está se referindo ao goi, não ao kuti. Ou seja, ele conserta a Mishnah. Ele diz isso que está escrito na nossa Mishnah, que anochri ve'akuti sheshaklu en mekablim mehem, que um não judeu e um kuti que deram um shekel a gente não recebe deles, está indo só sobre o não judeu e não sobre o kuti. Tem que apagar a palavra kuti da Mishnah. E fala a Gemara, Tani Kemi, a gente estudou dessa forma. Adam le rabota da Geirim, Mikem lotzi etamumrim. A gente estudou no Passuk que Adam, isso que está escrito no Passuk, a palavra Adam, é para acrescentar os Geirim, incluindo esses Kutim. Já Mikem, uma pessoa de vocês que vai sacrificar um Korban, e o Mikem de vocês veio diminuir, veio isentar uma pessoa que ele é um gachá, que ele não cumpre nenhuma das mitzvot da Torá. Ele também não pode sacrificar nenhum sacrifício. Mas um kuti, que de acordo com a opinião de Rabbi Shimon Gamliel, ele é sim um judeu para todas as mitzvot da Torá, e ele não é que ele não cumpre nenhuma das mitzvot, então ele sim pode trazer o shekel, para usar esse shekel para comprar os sacrifícios do Beit HaMikdash. Fala Gemara, Matnitin pliga al Rabbi Elazar. Não dá para estudar a Mishnah de acordo como Rabbi Elazar quer estudar a Mishnah, que a Mishnah só está se referindo sobre o goi e não sobre o kuti. Por quê? Porque está escrito no final da Mishnah, em mekablim yadam kinei zavim vezavot kinei yoldot vechi yesh kinei zavim vezavot benochrim. Como você pode estudar que a Mishnah está falando só sobre um não judeu e não sobre o culto. No final da Mishnah está escrito que a gente não recebe os pombos que eles trouxeram, que os não judeus ou os cultos trazem para o Beit HaMikdash para se purificar da tumá, de zav, zaval, ou da impurificação da mulher que deu à luz. A gente não recebe deles esses sacrifícios. Pergunta a Gmará, será que um não judeu traz esses sacrifícios? Um não judeu não vai trazer esses sacrifícios. Se um não judeu não vai trazer esses sacrifícios, a Mishnah não tinha que falar para a gente que a gente não vai receber esses sacrifícios deles. Então, a gente tem que falar que a Mishnah está indo sobre um kuti, que é uma pessoa que já se converteu, e ele não se converteu direito, e por isso que a gente não recebe esses sacrifícios deles, porque eles vão certamente trazer o sacrifício, porque eles se consideram judeus, mas na verdade eles não são judeus, e por isso a gente não recebe. Então, novamente, a gente tem que estudar que a Mishnah está indo de acordo com Rebbe, que sustenta que os kutim não são judeus. Fala Gmará, ela, Reisha Benochrim, Beseifa Bekutim, o que você vai me falar? Que o começo da Mishnah, que está se tratando sobre os Kalim, está se tratando sobre não judeus. E o final da Mishnah está se tratando sobre o Kutim, que mesmo que eles são judeus, a gente não recebe. Não dá para estudar dessa forma a Mishnah. Será que dá para estudar dessa forma a Mishnah, que o começo dela está indo sobre um grupo de pessoas e o final dela está indo sobre outro grupo de pessoas? Falar, mas não tem problema. A gente pode estudar a Mishnah, que o começo está indo sobre não judeus e o final está indo sobre Kutim. Reisha Benochim, Beseifa Bekutim. O começo da Mishnah está indo sobre não judeus. E realmente, se um Kutim ele trouxer o shekel, a gente sim recebe dele. E a Seifa, que está falando que a gente não recebe esses sacrifícios dessas pessoas, está indo sobre os Kutim. No final da Mishnah, a gente estudou que se um goi deu algum presente para o Beit HaMikdash, para a manutenção do Beit HaMikdash, a gente não recebe deles. Agora a gente tem uma discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish, em que caso a Mishnah está se tratando. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Batchila em mekablimen, lo davar mesuyam, velo davar shein lo mesuyam. No começo da construção do Beit HaMikdash, a gente não recebe nada deles. Nem uma coisa específica e nem dinheiro ou água ou sal para as pessoas que estão construindo, que precisam, nada, a gente não recebe nada deles. O Basov, no final da construção, se já está construído, aí mekablimem davar shein lo mesuyam. Vem mekablimem davar mesuyam. Depois que já estamos no final da construção, aí já pode receber deles uma coisa não específica, uma coisa não, que não vai dar para perceber que foi um goi que deu. Ou seja, se tiver uma coisa específica no Beit HaMikdash, que o goi doou, então ele, o goi sempre vai passar e falar, ó, isso aqui é o que doei. Isso é uma coisa, isso não é uma coisa bonita para o povo de Israel, que parte do próprio Beit HaMikdash não foi doado pelo povo de Israel. Mas uma coisa que não é específica, que ninguém vai poder apontar que essa coisa foi doada por um goi, isso sustenta Rabbi Yochanan, que depois, no final da construção, o não judeu pode dar para o Beit HaMikdash. E a explicação é que a gente estudou antes que o motivo que a gente não recebe do não judeu para construir o Beit HaMikdash é porque a verdade é que eles não querem dar para o Beit HaMikdash, eles só querem fazer a gente preguiçoso e não terminar a construção. Mas se a construção já está sendo terminada, então a gente já não tem esse problema, já não desconfia que ele está dando só para atrasar a construção e a gente acaba recebendo deles. E a Bishimon Belakish Amar, Jarish Lakish sustenta, Ben Batrila, Ben Basov, El Mekablimen, Lodavar Mesuyam, Lodavar Sheino Mesuyam. Lakish sustenta, não. Tanto no começo da construção como no final. Tanto uma coisa específica como uma coisa não específica, a gente nunca recebe de um não judeu um presente para a construção do Beit HaMikdash, para a manutenção do Beit HaMikdash. Fala Gmará, Matnitin pliga Rabbi Yochanan. Tem uma Mishnah, uma Braita que discute que com Rabbi Yochanan, ou seja, a gente tem uma pergunta sobre Rabbi Yochanan de uma Braita. É escrito na Braita, em Mekablim, Mehen, Egdesh, Nedaval, Bedekabai. A gente não recebe de um não judeu um presente para a manutenção do Beit HaMikdash. Parece que tanto no começo como no final, e não faz diferença se é uma coisa específica ou não. Fala, mas na pata lá, Rabbi Yochanan vai estudar essa braita, bem batrilá, bem basó. A Braita está tratando tanto no começo da construção como no final da construção. O Bilma Davar Mesuyá, mas está falando sobre uma coisa específica. E uma coisa específica, realmente, de acordo com a Biógena, a gente não recebe. Rabbi Shimon ben Lakish amar ben batrilá, bem basó, bem mekabli mehem, lo davar mesuyá, vechulei. Rabbi Deish Lakish falou que a gente nunca recebe nenhum presente do não-judeu do Beit HaMikdash. Pergunta agora, matnitin pliga Rabbi Shimon ben Lakish. Ah, tem uma Mishnah que discute com o Rav Shimon ben Lakish, ou seja, a gente tem uma pergunta de uma Mishnah sobre Reish Lakish. Porque o que está escrito na Mishnah? Shavim, Shenodrim Venidarim. Está escrito numa Mishnah em Masechet Erchim que um goi ele pode dar um presente. E se alguém falou que ele vai dar o valor de um goi para o Beit HaMikdash, ele também é obrigado a dar. Ou seja, que um goi também pode dar presentes para o Bedek HaBayit, para a manutenção do Beit HaMikdash. Então, como que Reish Lakish fala que ele nunca é, a gente nunca recebe de um não-judeu presente no Beit HaMikdash? Fala, Gmará, patá lá, olá. Fala, diz Reish Lakish, não. Essa Mishnah está se tratando de um sacrifício para o Mizbeach. Sacrifício de olá para o Mizbeach. A gente estudou na Mishnah que um sacrifício, sacrifícios para o Mizbeach, a gente sim recebe de um não-judeu. Coisas para a manutenção do Beit HaMikdash ou para a construção do Beit HaMikdash, a gente não recebe. Mas para o Mizbeach, a gente sim recebe. Fala, Gmará, Niha Nodrimola. Nidarimola? Se eu vou explicar a Mishnah lá em Erchim, que está se tratando sobre o sacrifício de Olá, eu entendo a palavra Nodrim. Que se um goi ele prometeu dar um sacrifício de Olá para o Mizbeach, a gente recebe dele. Mas o que quer dizer Nidarim? Se a gente estuda não como Reish Lakish, então a gente vai estudar Nidarim, ou seja, que uma pessoa falou que ele vai dar o valor de um goi para o Beit HaMikdash, e aí ele é obrigado a dar. Mas se a gente estuda como Reish Lakish estudou, que a gente está falando de um sacrifício de Olá, o que quer dizer que ele vai dar o valor do goi como um sacrifício? Não tem sentido. Eu falo, Agmará, não. Ela, agora a gente vai ler como o grave consertou Agmará. Ela que chamar, em vez de Israel, a gente vai ler Nohri. Ela que chamar Nohri, Areyalayolá, ve chamar, em vez de Nohri, Israel, ve amar, mashe amar ze alai. Esse é o caso de Nidarim. Ou seja, se um goi falar, eu estou prometendo a dar um sacrifício de lá para o Mizbeach, e veio um Israel, um judeu, e falou, eu quero dar a mesma coisa que esse não-judeu está dando, então isso é chamado Nidarim. Nidarim quer dizer que através do goi, um judeu deu um corban para o Mizbeach. Então Nodrim é quando o goi dá um presente para o Mizbeach, e Nidarim é quando através do goi foi dado um presente para o Mizbeach. Através que o goi prometeu um sacrifício de Olá para o Mizbeach, o judeu ele também prometeu, de acordo com o que o goi prometeu para o Mizbeach. Agora pergunta a Agmará mais uma pergunta. Agora de novo a gente vai ler como que o Grá consertou a Agmará. Ou seja, Lo evi ima nesachim. Vamos dizer que um goi ele trouxe um sacrifício para o Mizbeach. A gente sabe que vários sacrifícios, quase todos, fora o próprio animal que a gente traz, a gente tem que trazer com ele farinha, óleo e um pouco de vinho para sacrificar em cima do Mizbeach. Então caso o goi ele trouxe o animal dele e ele não trouxe essa farinha e óleo, que é o Minchat Nesachim, e o vinho, vei via Harkar, e ele trouxe depois, então Mekablim Eimenu, a gente recebe dele, a gente pega dele esse sacrifício de farinha, óleo e vinho do goi. Fala, Gmará, o que acontece se um goi ele traz dinheiro para esse sacrifício de Minchat Nesachim, de farinha, óleo e vinho, e o Beit HaMikdash comprou o sacrifício e sobrou dinheiro. O que a gente faz com esse dinheiro? Fala Gmará, o Motar Nesachim Lole Klishareitinu. E se sobrou dinheiro desse Nesachim, o que eles fazem com esse dinheiro? A gente vai estudar mais pra frente, que de acordo com a opinião de Rabbi Akiva, a gente compra com eles utensílios para serem usados no Beit HaMikdash. Pergunta Gmará, Nimtza, Mevida, Var, Mesuyá. Então, vai sair que com o dinheiro do goi, a gente comprou uma coisa específica para o Beit HaMikdash, esse utensílio. Então aqui é uma pergunta tanto para Rabi Yohanan como Reish Lakish. Mesmo Rabi Yohanan, que sustenta aqui, depois da construção, no final da construção, eles podem dar uma coisa para o Beit HaMikdash, mas uma coisa específica eles não podem. E muito mais de acordo com Reish Lakish, que eles nunca podem dar nenhum presente para o Beit HaMikdash. Então como que aqui a gente está usando o dinheiro que eles trouxeram para comprar um utensílio para o Beit HaMikdash? Fala Gmará, Itiv Rabi Yossi Rabi Bun, respondeu Rabi Yossi, o filho de Bun, Veataninan Neerachim Veorchim, Lo Lebedek Abaitinun. Aí, se a gente olhar naquela Mishnah em Erchim que a gente trouxe antes, no começo da Mishnah está escrito o seguinte: a gente já mencionou que existe uma halachá de Erchim. Erchim é quando uma pessoa fala que ele vai dar um valor de um certo pessoa, ou uma certa homem, uma certa mulher, uma certa criança, que isso tem preços já fixos na Torá, quanto que ele tem que dar. Então, se uma pessoa falar que ele vai dar um homem de 20 a 50 ou 60 anos, é um preço, menos de 20, outro preço. Tem diferentes preços que a pessoa tem que dar. Agora, tem uma discussão entre Rabi Meir e Rabi Yehuda. Se uma pessoa falar que ele vai dar o preço de um goi, ou um goi falou que vai dar um preço de um judeu, se ele tem que dar ou não. Então, uma das opiniões é que um goi pode dar um preço de um judeu, mas um judeu que falou que ele vai dar o preço de um goi, ele não precisa dar. E outra opinião falou o contrário: se um judeu falar que ele dá o preço do goi, ele sim precisa dar. E se um goi falou que ele vai dar o preço de um judeu, ele não precisa dar. Mas, de qualquer forma, tem algum caso, de acordo com cada opinião, que um goi dá para o Beit HaMikdash. E agora, esse dinheiro que se dá, que é chamado Zerchim, ele vai para o Beit HaKabais, ele vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Então pergunta a Gmará, essa Mishnah vai ser uma pergunta para a opinião de Rabi Yochanan e Reish Lakish também. Como que Reish Lakish fala que a gente não pode dar nenhum presente para o Beit HaMikdash? A gente vê que se o Goi falou que ele vai dar o preço de um judeu para o Beit HaMikdash, de acordo com uma das opiniões lá na Mishnah, ele tem que dar para o Beit HaMikdash, esse dinheiro vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Então fala Gmará, Ayechmad de Atamar, e o que você vai me responder lá? Que Tamar na Shamayim o Mitkavim, o Meilemem Baim Lebed Kabait. Fala Gmará, lá não é o Goi, ele não deu um presente para a manutenção do Beit HaMikdash. Ele prometeu que ele vai dar o preço de um judeu para Deus. E a lei obriga ele a usar esse dinheiro e dar para a manutenção do Beit HaMikdash. Mas não é que ele sozinho, por livre vontade, ele deu um presente para a manutenção do Beit HaMikdash. Então, nesse caso, a gente sim recebe dele, porque ele deu para a chave, ele não deu para a manutenção. Então, fala Gmará, aqui também, no nosso caso, que sobrou dinheiro do sacrifício do Minchat Nesachim, e a gente usa para comprar um utensílio para o Beit HaMikdash, não é considerado que o Goi deu um utensílio para o Beit HaMikdash. Ele trouxe o Corban dele, sobrou dinheiro, então a gente usou o dinheiro que ele deu como sacrifício para comprar os utensílios para o Beit HaMikdash. Então, a facha, lá chamai o Mitkavei, ele tem a intenção de dar para Hashem o sacrifício. O Meilemem vai no Beit HaKabais, e sozinhos eles vêm para o Beit HaKabais para os utensílios do Beit HaMikdash. Agora a gente vai pular três palavras. Rabi Shimon ben Lakish patala lo lachem velanu livnot bait lelokeinu. Não é para vocês e nós construir a casa de Deus. Ou seja, construir o Beit HaMikdash, um goi não pode fazer parte. Então, Rabi Chizkia amar Rabi Shimon sha'al. Então disse Rabi Chizkia no nome de Rabi Shimon, me'atá, de acordo com isso, que um goi, por causa, já que a gente aprendeu desse passo, que um goi não pode participar da construção do Beit HaMikdash, então a mesma coisa é em mekabli mehem la matamayim ulechomot ha'ir umigdalotea al-shem velachem en chelek. Então, de acordo com isso, se tiver que consertar na cidade o lago ou a água, um lugar que passava água, ou as muralhas da cidade, ou as torres da cidade, também a gente não vai receber do não judeu para consertar as coisas da cidade. Por quê? Porque lá, na mesma, lá em outro passo está escrito, Velachem en chelek, que está escrito no passou que os judeus disseram para os não-judeus: e vocês não têm nenhuma parte na cidade de Jerusalém. Se eles não têm nenhuma parte na cidade de Jerusalém, do mesmo jeito que quando está escrito no passuk, Lo lachem lifnot beit lelokeinu, não é para vocês construírem a casa do nosso Deus. E os goyim não podem dar presentes para o Beit HaMikdash. Sim, também, como está escrito, Velachem en chelek Yerushalayim, que vocês não têm uma parte na cidade de Jerusalém. A mesma coisa é que vocês, não, que vocês, os não-judeus, não vão poder fazer parte da construção da cidade, ou seja, consertar as muralhas, ou as torres, ou o lago que a água passava, eles não vão ter nenhuma parte. Agora a Gemara vai discutir o segundo assunto que apareceu na nossa Mishnah, que é o Kalbon. Então vamos ver. Aqui tem uma grande parte entre parênteses que a gente vai pular. É linhas da Gemara que foram acrescentadas de uma forma errada. Então a gente vai começar da onde está escrito depois do parênteses da palavra matnita. E essa palavra a gente vai mudar para maitaima. Em vez de matnita, maitaima. Escrito na Gemara, maitaima de Rabi Meir. A gente estudou na Mishnah que Rabi Meir sustenta que se duas pessoas trouxerem um shekel para o Beit HaMikdash, em vez de cada um trazer metade de um shekel, eles têm que acrescentar dois kalbonot. Cada um tem que acrescentar o kalbon dele. Então pergunta a Gemara, maitaima de Rabi Meir. Por que Rabi Meir sustenta dessa forma? Fala a Gemara, damar Rabi Meir, que shem sheshiklo Torah, como que a obrigação de trazer metade do shekel é uma obrigação que a Torá nos obrigou. Kach kalbonot Torah. Também a obrigação de trazer um kalbon, também é uma obrigação da Torá, que a Torá obrigou qualquer pessoa que trouxer metade de um shekel, ele tem que trazer essa, tem que acrescentar esse kalbon. E por isso, caçava Rabi Meir, sustenta Rabi Meir, benoten shiklo shalem, se duas pessoas dão um shekel completo, ou seja, duas metades, em uma moeda de um shekel, o chayav beit kalbonot. Em vez de chayav beit kalbonot, a gente lê chayav beit kalbonot. Que eles são obrigados de acrescentar dois kalbonot. De amar Rabi Meir, porque Rabi Meir disse que min matbea shel esh, otzi akadosh baruch hu mitachat kisei kvodo, que Deus, quando ordenou Moshe Rabbeinu a mitzvah de machatzit shekel, ele tirou de baixo da cadeira dele uma moeda de ouro, verão le Moshe, ele mostrou para Moshe, e amá-lo, ele disse para ele, zeitnu, kazeitnu, essa moeda vocês vão dar. Ou seja, já que a moeda que Deus mostrou para ele era uma moeda pura de ouro, então quando a gente traz uma moeda, o metal que a gente está trazendo, a moeda dele, ele tem que ser um metal puro, ele tem que ser completo, meio shekel, meio shekel. E já que a gente sabe que sempre tem, quando eles fazem as moedas, tem misturas de coisas que não fazem parte do metal. Então a gente tem que acrescentar esse kalbon para ter certeza que a gente deu exatamente meio chique. Assim sustenta Rabi Meir. Já os Chachamim, como a gente estudou na Mishnah, eles sustentam que não. O motivo que tem que acrescentar um kalbon quando duas pessoas trazem eles juntos é a taxa de troca. Que já que cada pessoa tem que trazer metade de um shekel, então é como se fosse que eles estão trocando no Beit HaMikdash esse shekel por duas metades. Se eles estão trocando esse shekel por duas metades, então eles têm que dar para o Beit HaMikdash a taxa de troca. Mas é interessante que sai, de acordo com isso, que de acordo com o Rabi Meir, eles não têm que dar a taxa de troca quando eles trazem uma moeda para duas pessoas. Já vamos ver na continuação que tem casos que Rabi Meir sim obriga eles darem a taxa de troca. Mas nesse caso que duas pessoas juntas estão dando um shekel completo para duas pessoas, então eles não têm que dar a taxa de troca. Já os Chachamim sustentam que não, que eles sim têm que dar a taxa de troca quando duas pessoas juntas dão um shekel completo. Fala que Maria, estava escrito na Mishnah, Natan Sela, litol shekel, chayav shnei kalbonot. Se uma pessoa, ele foi para o Beit HaMikdash, ele trouxe um sela, como a gente lembrou antes que um sela é o shekel, é o chamado shekel na época da Torá, ele chama sela na época da Gemara. Então se ele deu um shekel, um shekel ou um sela, para receber de troco metade de um shekel, hayash nei kalbonot, ele é obrigado a dar dois kalbonot. Explica, fala a Gemara, amar Rabi Elazar, diz Rabi Elazar, de Rabi Meir. Isso está indo de acordo com a opinião de Rabi Meir. Detania, como a gente estudou numa braita, Eino chayavim be kalbon vechulei, kalbon echad, e Rabi Meir amar beit kalbonot. Que Chachamim sustenta que eles têm que dar só um kalbon, e Rabi Meir sustenta que ele tem que dar dois kalbonot. Ou seja, Rabi Meir sustenta que nesse caso que eu estou dando um cheque, eu estou recebendo metade do cheque de volta, nesse caso ele também tem que pagar a taxa de troca. Então já que eu tenho que pagar a taxa de troca, e eu também tenho que acrescentar o carbono para ter certeza que eu estou dando meio shekel exato. Então, nesse caso, que ele está dando um shekel completo e recebendo metade de um shekel, ele tem que dar um carbono pela troca e mais um carbono para ter certeza que ele está dando meio shekel exato. Já os Chachamim sustentam, ele só precisa dar um carbono. Por quê? Porque eles Chachamim sustenta que eles não precisam acrescentar um carbono para ter certeza que ele está dando metade de um cheque. Ele só precisa acrescentar um carbono como taxa de troca. E já que ele está fazendo uma troca, que ele está dando um sela e recebendo metade de um cheque de volta, ele tem que acrescentar um carbono só. Essa é a opinião de Rabi Elazar. O Mar Irav disse, direi a Coli. Todo mundo sustenta que ele tem que dar dois carbonot nesse caso. Ou seja, a gente vai ver na Gemara que, de acordo com o Rabi Meir, ele vai ter que dar três carbonot. Mas a Mishnah está só se tratando dos carbonot que a gente está dando pela troca. Aqui a Mishnah veio inovar que nessa troca, quando a pessoa dá um shekel completo, um sela completo e recebe metade de troca, nesse caso todo mundo concorda que pela troca ele vai ter que dar dois carbonot. Já Rabi Meir, ele sustenta que tem que dar mais um carbon, para ter certeza que ele deu exato, mas sobre esse carbon a Mishnah não está se tratando aqui. Então fala aí, Maria. Ve'amar Rav divrei akoli. Ve'amar Rabi Meir, echad shekel shou noten, ve'echad shekel shou noten, ve'echad de divrei Torah. De acordo com Rabi Meir, ele vai ter que dar três carbonot. Um shekel que ele está, metade de um shekel que ele está dando, metade de um shekel que ele está recebendo, e mais um shekel para ter certeza que ele está dando exato. E qual que é a explicação que nessa troca ele tem que dar dois kalmonot, de acordo com o Rav? A explicação é a seguinte, que aqui a pessoa, ele está como se fosse fazendo duas trocas. Porque isso que ele está recebendo metade de um shekel, isso que ele está dando metade de um shekel para o Beit HaMikdash, é como se fosse que ele está usando o Beit HaMikdash duas vezes. Ele está usando o Beit HaMikdash para tirar desse sela meio shekel para dar para o Beit HaMikdash. Isso é como se fosse que ele está trocando o shekel uma vez. E ele está usando o Beit HaMikdash para receber metade do shekel para levar para casa. Então ele está usando o Beit HaMikdash uma segunda vez. Então já que ele está usando o Beit HaMikdash para como se fosse duas trocas, ele tem que acrescentar sobre o metade do shekel dele dois carbonot. Mas é importante lembrar que se ele for num cambista, ele for num banco trocar dessa forma, ele não vai ter que dar os dois carbonot. Aqui, Chachamim consideraram como se fosse que ele está fazendo duas trocas para que o Beit HaMikdash lucra mais um pouquinho de dinheiro. Mas numa troca normal, eu estou trocando uma vez só, estou te dando metade de um shekel. Agora a pessoa que eu estou trocando com ela precisa me devolver metade de um shekel. Vamos dizer que eu precisasse pagar para uma pessoa um empréstimo que eu peguei dele. Eu peguei dele 50 shekel, vamos dizer. E agora eu só tenho uma nota de 100. Então quando eu der 100 para ele, isso está certo, que eu preciso pagar para ele pela troca, que ele está me trocando 100 por 2 de 50. Mas eu só estou fazendo uma troca, trocando para 2 de 50, e ele está ficando com 50, e ele está me devolvendo 50 que pertencem a mim. Mas no caso, no Beit HaMikdash, Chachamim fizeram um decreto para que o Beit HaMikdash lucre mais um pouco de dinheiro. Agora a Gmaria vai trazer outros Amoraim que também sustentam como Rav, que de acordo com o Rabi Meir a gente tem que dar três kalbonot. Aldai te de Rav, gimel kalbonotinu. Então, de acordo com o Rav, são três kalbonot. Então, ata rabirmia, Rav Shmuel bar Avitzcha b'shem Rav, rabirmia, e no nome de Rav Shmuel bar Avitzcha, no nome de Rav disse, shlosha kalbonotinu, são três kalbonot. Echad shekel shonoten, para o metade do shekel que ele está dando para o Beit HaMikdash, אחד שקל שהוא נותן, פלו מטד שקל קליטה לבנדו פרקזה, דוד המקדש, ואחד לדבר תורה, איום הוא קלבון, כי התורה הזו לנועדה, פרט הסרטזה, כי אלידאו מטד שקל לזאת. Agora a gente estudou no final da Mishnah que tem um caso de dois irmãos que eles são sócios, que eles herdaram do pai deles objetos e dentro desses objetos também dinheiro. Então tem um caso que eles são obrigados a acrescentar o carbon e tem um caso que eles não são obrigados a acrescentar o carbon. Então explica a Mishnah. האחים השותפים שחייבים בקלבון ופטורים בבהמה. Qual que é o caso que os irmãos eles são obrigados a dar o carbon e eles são isentos de dar o maser behemá? Bechalku vechazu venishtatfu. Caso os irmãos eles herdaram do pai vários objetos e eles agora já dividiram, fizeram a divisão, cada um pegou metade das posses do pai, então, e agora eles voltaram, viraram sócios novamente. Então agora é como uma sociedade normal. Isso que eles eram uma vez, eles herdaram o pai deles uma vez, agora não tem mais nada a ver. Agora é uma sociedade normal, como se fossem duas pessoas que estão usando um shekel só para dar para o Beit HaMikdash. Se eles estão usando um shekel só para dar para o Beit HaMikdash, eles precisam pagar a taxa da troca, eles precisam dar o carbono para o Beit HaMikdash. Já caso Shechayavim b'maaser b'ima upturim na carbono, qual que é o caso que eles são obrigados de dar o maaser b'ima e eles estão isentos de dar o carbono? Bechelochilku, se eles ainda não dividiram o que eles herdaram. Por quê? A gente sabe que antes de dividir os objetos que os dois herdeiros herdaram, então esses objetos são chamados de tfusata bait. A gente considera como se fosse que ainda o morto, de certa forma, ele tem posse desses objetos, e como se fosse que esses irmãos eles estão usando um shekel do pai deles para se isentar da obrigação de trazer o shekel para o Beit HaMikdash. E a gente já estudou antes. Se uma pessoa dá pela outra pessoa o shekel, então ele não precisa adicionar o carbon. Então, nesse caso, que eles ainda não se dividiram dos objetos que eles herdaram, então eles não precisam dar o carbon, porque é considerado como se fosse que o pai está dando por eles. E a mesma coisa na Alahá de Maser Beimá. Já que a gente estudou que Maser Beimá, sócios são isentos de Maser Beimá. Mas nesse caso eles não são considerados sócios. É como se fosse que esses animais ainda pertencem ao pai. Então se pertence a só uma pessoa só, que é o pai, então eles estão sim obrigados de dar uma serbeimá. Fala Gmará, Amara Blazer, Vehem, Shechalku, Gdaim, Keneged Yashim, Vetiyashim, Keneged Gdaim. A gente estudou antes que se eles já se dividiram e eles voltaram a fazer uma nova sociedade, então eles são obrigados de dar o carbon. Fala Gmará, isso é só que, caso eles se dividiram da seguinte forma. Vamos dizer que eles tinham dois tipos de animais, e cada um, em vez de cada um receber de cada tipo de animal a parte deles, ou seja, tinha bezerros e carneiros. Então, em vez de cada um, tinha dois bezerros e dois carneiros, em vez de cada um receber um bezerro e um carneiro, então um deles recebeu todos os bezerros e outro deles recebeu todos os carneiros. Nesse caso, essa divisão é uma divisão como se fosse que cada um comprou do outro a parte dele, porque normalmente cada herdeiro ele tem direito a uma parte em cada espécie, em cada tipo de objeto que eles herdaram. E já que aqui eles se dividiram dessa forma, então como se fosse que cada um vendeu para outra parte dele. Então quando eles voltam a se associar, eles voltam e fazem uma sociedade nova, é considerada uma nova sociedade, não tem nada a ver com a herdança que eles herdaram antes. Porém, im chalku gdaim keneged gdaim, vetiyashim keneged tiyashim, chalku mishaa rishona, chalku mishaa rishona. Porém, se eles se dividiram, que cada um pegou uma parte de cada espécie que eles herdaram, ou seja, cada um recebeu um bezerro, cada um recebeu um carneiro, então aí a gente considera como se fosse que, desde o começo, quando o pai faleceu e herdaram, cada um já tinha a parte dele específica. E mesmo que cada um já tinha a parte dele específica, eles ainda são considerados como se fosse que essas são as posses do pai, os objetos pertencem ao pai, e eles são isentos de dar o carbono. Então agora, se eles voltaram a associar de novo, é como se fosse que a gente voltou ao primeiro tempo que o pai faleceu, e tudo como se fosse que pertence ainda ao morto. E aí eles estão isentos de dar o kalbon. Assim sustenta Rabi Elazar. Amar Rabi Yohanan, afilu chalku gdaim neged gdaim, vityashim neged vityashim, kelekuchotem, upturim inamaser. Fala Rabi Yohanan, não, eu discordo. Mesmo que cada um recebeu uma parte de cada tipo de objeto que eles herdaram, ainda eles são considerados que, como cada um comprou a parte do outro na Tfusata Bait, nos pertences, que como se fosse pertencia ao pai, como se fosse que cada um comprou do outro herdeiro a parte que ele tinha no Tfusata Bait, e agora se eles associam de novo, é como se fosse que é uma nova sociedade, não tinha nada a ver com o que eles herdaram antes do pai, e aí eles são sócios, eles são isentos do Maser Beimá, e eles são obrigados a dar o kalbon. Que a Udetanin Antaman alakuach vechenitano bematana patum Maser Beimá. Aquele que comprou ou que recebeu de presente, ele é isento de Maser Beimá. E esse caso de Alakuach está se tratando que eles dividiram a Yerushá, e eles são considerados como se fosse que cada um comprou do outro a parte deles, e aí eles, se eles se associaram de novo, eles estão isentos de Maser Beimá, e do mesmo jeito eles têm a obrigação de adicionar o carbono sobre o Mahatzita Shekel deles.